Sheffield.
Bem-vindos a mais um Tweep View. Estamos agora com o último Tweep View do ano. E como já virou um costume, né? A gente vai fazer o nosso amigo oculto, ou amigo secreto, como dizem em algumas regiões, ou amigo invisível, ou enfim, cada um inventa uma coisa. Mas enfim, é aquela velha brincadeira de sortear os nomes e cada um dá um presente um pro outro, né? Só que diferente do amigo oculto padrão, que a gente já até fez aqui no Aracnofã no passado, né? Com vídeo e tal, tem lá no YouTube, acho que até hoje os vídeos. Aqui a gente dá de presente são experiências, vamos dizer assim. A gente basicamente indica pra pessoa uma revista, um filme, sei lá, uma trilha sonora, um jogo, enfim, a gente indica alguma coisa, a pessoa experimenta e aí ela comenta aqui pra gente o que, ela achou daquilo e tal. E claro, né, vira um grande programa de indicações, porque quem tá ouvindo às vezes não conhece sobre aquilo e vai acabar conhecendo aqui. Enfim, com essa introdução feita, eu tô aqui pra falar quem foi que eu tirei, né? Eu ainda não sei aí quem foi que me tirou, a gente vai descobrir só no final do programa, mas a pessoa que eu tirei foi a Suelen, que ela grava os RPG do Aracnofan com a gente, né? Muito tempo que a gente não faz, inclusive, temos que voltar. Então, é isso aí, vamos ver se a Suelen gostou da minha indicação.
Eu faço parte do RPG do Aracnofan e no Amigo Secreto desse ano foi indicada para mim a edição número 38 de 1999, The Amazing Spider-Man, e também outras duas edições anteriores, a 35 e a 37, para que eu tivesse informações de contexto. A edição indicada, número 38, se chama A Conversa, e eu vejo como um título muito bem escolhido, considerando que nós temos exatamente a conversa, uma conversa definitiva entre Peter Parker e Tia May, após a Tia May descobrir que ele é o Homem-Aranha. Nessa descoberta acontece no finalzinho da edição número 35, em que ela chega no quarto do Peter, né, com outra chave e o vê dormindo. E os trajes, né, os trajes rasgados, enfim, próximo à cama. Ele tinha injetado em si um fluido radioativo por conta de várias coisas que acontecem no enredo da número 35, mas eu não vou me deter a essas questões. Mas também indico a leitura, é uma boa edição. Na edição seguinte, que é a número 37, que foi indicada, em relação à Tia May, nós temos para o Peter Parker a informação que ela teria ido ao cinema, o que não é uma verdade. Ela passa o dia num banco de praça refletindo sobre o que vai fazer com essa informação, como é que vai abordar o Peter a respeito disso. Mas o enredo da edição também é bastante interessante sobre outras questões, apesar de não ter sido, né, a principal indicada para leitura. Porque nós temos um Peter Parker que é professor, que está lidando com questões relacionadas à sala de aula e também questões do entorno, né, socioeconômica dos alunos. E ele observa uma aluna que dorme muito na aula dele. Ele aborda essa aluna, pergunta se está acontecendo alguma coisa, ela não quer conversar a respeito, ele fica sabendo sobre outra pessoa da escola, que o irmão dela é viciado em drogas e que acaba fazendo com que ela realize várias tarefas, deixando ela muito cansada. Ele decide não entrar em contato com os pais para não criar mais problemas para eles, mas ele escolhe ir até o endereço que tem lá nos registros da escola e por uma vizinha ele acaba descobrindo o local em que essa criança está morando, que na verdade é um espaço improvisado onde várias outras crianças em situação de vulnerabilidade social também habitam. E é interessante a conversa, o diálogo que acontece entre o professor, nesse caso, né, o Peter Parker, e a aluna, porque ela pede que ele não denuncie ela e as outras crianças, porque senão eles teriam que ir para adoção para um espaço outro que poderia não ser muito bom considerando aquele contexto, que elas estão querendo só e apenas terminar os estudos. E tem uma reflexão do Peter sobre como que ele percebe na fala e nas ações dela dor, mas também muita força. E também o fato de ele refletir enquanto Peter Parker, por passar muito por aquela área, mas nunca ter atentado, prestado atenção realmente para aquela situação, para aquele contexto, para o fato de existir aquele espaço com crianças habitando, e também por conta do salvamento que é feito por ele enquanto Homem-Aranha mais à frente na história, é a reflexão que acontece por parte dele e por outros personagens da história sobre o Homem-Aranha não frequentar aquele espaço, né? Ele está lidando com grandes vilões, com grandes causas e também não estar ali lidando com as questões que acontecem naquele cotidiano. Passando para a edição que de fato me indicaram, que é a Conversa, mas já deixando aqui recomendada a leitura da 37, que eu gostei muito, essa conversa do Peter Parker e da Tia May também é um momento que se fala sobre força, né? Então, você tem o questionamento da Tia May de por que ele mentiu por tantos anos, você tem a fala dele a respeito do fato de tentar protegê-la, a argumentação dela sobre perceber que também era um fato de ele estar evitando essa conversa no sentido de não saber como é que ele ia reagir, se quem sabe ele ia tentar evitar, né, que ele continuasse atuando como Homem-Aranha, mas também o fato de ela demonstrar o quanto ela precisou durante a vida, em várias ocasiões, ser forte por perdas que aconteceram, em relação ao quando ele ficou órfão, em relação à perda do tio Ben, em relação a outras coisas que aconteceram, até mesmo para que tivesse a criação dele, para que ela pudesse ser um suporte, e que ela reflete que não seria esse fato, essa informação que ia fazer com que ela desmoronasse. E também tem outra parte interessante nessa conversa, que é quando o Peter Parker coloca a visão dele sobre como aconteceu a morte do tio Ben, inclusive a culpa que ele sente em relação a isso, e quando a Tia May vai falar sobre a visão dela a respeito desse dia, inclusive revelando acontecimentos, né, a interação que ela teve com o tio Ben antes dele sair de casa. Então, também é uma edição muito bacana que eu recomendo que seja lida e que trouxe para mim informações novas. Quem eu tirei esse ano foi o Presto, e agora vamos escutar o que ele achou das indicações que eu fiz.
Boa noite, ou qualquer horário que você estiver ouvindo. Eu sou o Presto, eu tô meio subido dos podcasts ultimamente e só posso falar que tô com saudade de gravar, de me encontrar, ainda que virtualmente, com todo o pessoal do Aracnofan, né, nos Tweep Views da vida, e que, bem, seja para resenhar alguma revista, que é o que a gente faz, mas para jogar também, que a gente tem um cenário do Multiverso Aracnídeo, que já faz um tempão, começamos lá no Facebook, e eu acabo sempre falando dele, e eu quero voltar ainda para esse cenário. Os personagens estão meio perdidos no multiverso. Bem, a gente vai chegando no final do ano, mais um fim do ano, e como sempre, a gente tem festa, tem jogos, e entre eles, aquele amigo secreto, amigo oculto, ou qualquer nome que você queira dar, seja de onde você estiver ouvindo. Uma coisa que já é tradição também aqui no Aracnofan. Dessa vez, eu recebi de presente um pequeno arco de histórias, Amazing Spider-Man volume 2, 31 e 32, que foi publicado nos Estados Unidos lá pelo meio do ano de 2001, chegou aqui no Brasil no comecinho da era Panini da Marvel, na edição 7 do Homem-Aranha, que saiu aqui em julho de 2002. E como curiosidade, ela tinha um formato maior que o normal, ela não era aquele formato americano que a gente está acostumado, ela era 19x27, capa cartonada, e chamava bastante atenção na banca de jornal. Sim, a gente ainda tinha banca de jornal nessa época. Agora elas estão bastante escassas. Para completar, na verdade, eu voltei até a edição número 30, que é quando começa a fase do Straczynski. E aí o Straczynski, junto com o John Romita Jr., e eles vão ter uma fase interessante, que eu acho bem, bem legal, uma mistura... nesse momento que a gente vai ter alguns novos elementos, como os poderes totêmicos, o Ezequiel, aquele vampiro de energia Morlun que vai ser utilizado várias e várias vezes. O Straczynski tentou chacoalhar o status do personagem, de certa forma conseguiu, foi marcante, o problema está lá para o final. Esse momento aqui, 2001, 2002, o Straczynski ainda não tinha decepcionado a grande massa de fãs de quadrinhos com abandonos. Depois, acho que é meio como Homem-Aranha que ele começa. Ele começa com uma coisa bombástica, tirando o personagem da caixinha, e depois parece que ele cansa, briga com a editora e acaba abandonando antes de finalizar as ideias que ele tem, ainda que são ideias bem grandes. Isso aconteceu com o Thor, vai acontecer com o Superman, com a Mulher Maravilha, com o Homem-Aranha, e acho que teve outros personagens também. Bem, nesse momento ainda não, a gente está no início do Straczynski nos quadrinhos, ou nesses quadrinhos mainstream. As duas histórias que eu recebi de presente, elas trazem as principais explicações místicas para esse destino traçado na teia da vida do Peter, e que vale destacar, né, além dessa parte mística que é legal, mas essas duas, principalmente a edição número 31, a gente tem uma tentativa de tornar o Peter Parker um professor de química numa escola pública, e que poderia mudar o direcionamento do personagem. Eu acho que é um direcionamento interessante, que não foi muito levado para frente, foi sugerido, apareceu uma ou outra vez, mas logo foi descartado, não foi muito desenvolvido. A primeira história, inclusive, vai trabalhar a questão de um atirador na escola, fala sobre a questão do bullying, é legal, acho que vale a pena. Foi um período que começou promissor, ele veio logo em seguida de uma fase bastante problemática. Acho que as primeiras edições do Homem-Aranha, publicado pela Panini, foram difíceis de continuar, e foi um momento que a Panini ela tinha acabado de surgir e precisava se firmar. Felizmente, veio essa fase do Straczynski, que foi... uma sequência de histórias bem interessantes, e bem, isso aí serve tanto para Marvel quanto para DC. A maioria dos personagens estava numa fase muito ruim nessa virada dos anos 90 para os anos 2000. Bem, vale a pena. Eu acho que esse início vale vocês irem atrás. Eu gostei também, assim, agora mais de uma forma pessoal, essa história foi meio que um túnel do tempo, voltando para meus anos de cursinho lá em 2002. E claro, para quem já me escutou nos podcasts, sabe como me enrolo demais. Então, finalizando essa breve passagem por essas histórias, eu tenho que revelar que o meu amigo secreto é o Gustavo, o sensacional Polvo Aranha, que tem uma fixação enorme pelo Sr. Stark, e entendedores entenderão o que eu estou querendo dizer. Eu espero que ele goste do presente. Eu peguei uma revista mais atual, um arco de histórias mais atual, que apresenta uma proposta um pouco diferente para o personagem, mas que é interessante. Valeu, mais um amigo secreto, a gente se vê por aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo e até mais.
Olá, gente, sou eu, Gustavo. E estou aqui para o nosso amigo secreto. Pois bem, né, gente? Eu não sei quem foi que me tirou. Só sei de uma coisa. Essa pessoa é um fanboy dos filmes de terror. Por que isso? Porque essa pessoa, ela me recomendou simplesmente a minissérie O Aterrorizante Homem-Aranha, Spidey-Tilling Spider-Man. É uma minissérie que saiu recentemente em encadernado da Panini. E ela foi escrita pelo Samhead Ahmed. O pessoal aqui conhece ele como roteirista do título do Miles Morales até pouco tempo atrás. E são, basicamente, a série, ela... São duas séries em uma. Ela foi publicada como Spider-Man 0 a 4, porque a edição 0 era uma minissérie que saiu em formato de HQ digital da Marvel, e depois ela parece que ela fez sucesso, a Marvel decidiu fazer uma minissérie em 4 edições de outra história envolvendo terror com Homem-Aranha. Pois bem, a número 0 é uma historinha curta do Homem-Aranha combatendo robôs e tendo alucinações com monstros. É uma história tão assustadora, mas tão assustadora, que o vilão dela se chama Paul. Só pra ter uma ideia do quão assustadora ela é. Se você não entendeu, vá ler um pouco do Homem-Aranha recentemente, que você também vai ficar com medo desse nome. Enfim, é uma história divertidinha até, bem alucinada, por assim dizer. Porque o Homem-Aranha começa a ter várias alucinações durante as histórias causadas por esse tal Paul. Tem a volta do Spencer Smart dos Elzos Magaranhas, é legal, eu curto esses vilões antigos, voltando pra aterrorizar um pouco a vida do Homem-Aranha. Achei divertidinho até, mas, enfim. Depois tivemos a minissérie Spine-Tingling Spider-Man de 1 a 4. Essa é uma outra história envolvendo terror com a mesma equipe criativa, que envolve o Homem-Aranha acordando de manhã e descobrindo que a gula do ReZero comeu o nome dele. Por assim dizer, as pessoas não lembram mais quem ele é, ninguém sabe quem ele é, o cara que alugou o apartamento dele já enxota ele, obviamente, porque parece que um sem-teto invadiu o apartamento, a Tia May não tem sobrinho, a Mary Jane... A Mary Jane tem na mesma, né? Tanto faz se o Peter está ou não presente na vida dela continua a mesma coisa, né? Enfim, o Peter tem que descobrir o porquê disso, enfrenta vários monstros, tudo, vai pra uma casa assombrada, resgatar o pessoal tenta matar ele, enfim. No final a gente descobre que é tudo uma alucinação do mistério e, pra piorar, o mistério é uma das vítimas. Existe outra pessoa por trás do mistério que está causando todos os infortúnios na vida do Homem-Aranha. É uma minissérie até interessante, detalhe que ela tem várias referências a coisas recentes dos quadrinhos, como por exemplo o fato do mistério agora saber qual é a identidade secreta do Peter Parker, e o fato do Aranha Cida, que aparece logo nas primeiras páginas, não é spoiler, tá no preview da primeira edição, ainda estar vivo, como a gente viu em Ben Reilly, Spider-Man, que a gente recentemente revisou durante os Twip Views com a equipe do Classic recentemente. Vá lá ouvir o programa, saiu recentemente, é Ben Reilly, Homem-Aranha. Enfim, meu parecer, são histórias bem elucidadas, são interessantes, tudo, mas não é pra mim. Sinto muito, gente, eu não sou um grande fã do gênero do terror, sinto muito a pessoa que me indicou essas histórias, se ela queria que eu me empolgasse bastante, mas eu não empolguei muito, não, achei bem ok, tipo, não me empolgou, não me assustou. Sou bem fresco com terror mesmo, fazer o quê? Sei lá, a nota, sinto muito, eu vou deixar a nota pra quando a gente revisar essas edições no futuro. A gente vai fazer um Twip View só delas, por isso eu tentei não entrar em tantos detalhes da história, sobre o que acontece, sobre quem é o grande vilão da segunda parte, enfim. Porque a gente vai rever essas edições mais pra frente. Mas sei lá, se você é fã do gênero terror, eu acho que você vai gostar bastante dessa historinha, desse encadernado. Vá atrás, eu acho que já tá no... Você, se der sorte, você consegue ainda encontrar esse encadernado lá na sua banca de jornal favorita, é algo bem recente que saiu. A última edição dessa minissérie saiu agora em 2024, em janeiro, então... Até a Panini ter lançado, deu uns seis meses, mais ou menos, né? Enfim, é isso. Espero que tenham curtido minha mini review. Agora vamos para o Maurício, a quem eu não sacaneei e dei uma indicação de qualidade. Você não viu, mas eu acabei de beijar minha boca aqui, aquele gesto que o chefe faz quando faz uma obra-prima da culinária. Pois bem, vamos com ele. Vai nessa, Maurício!
bem-vindos a mais um Tweep View especial de Natal. É isso aí, estamos aqui de novo. E aí, gente, eu sou o Maurício. E, bom, vamos lá, né? Sem muita enrolação aqui. A pessoa que eu tirei, eu ainda não sei quem é, provavelmente descobri agora, nesse momento do programa, ouvindo com vocês. Ela me presenteou com a série Homem-Aranha Ultimate, mas não o original, o de 2024, que está saindo agora, que é Peter adulto, casado e tudo mais. E bom, comentando aqui, dando um panorama geral, eu confesso que quando surgiram essas primeiras notícias aí sobre essa nova versão do Homem-Aranha, eu não me empolguei muito, porque pra mim tava parecendo mais uma isca da Marvel pra pegar esses leitores que, enfim, sempre pedem a volta do casal Peter e Mary Jane pra um desenvolvimento de personagem, que eles casam, têm filhos e tudo mais. Então, eu vi muita gente que tava animada, eu particularmente não animei muito, não tinha pretensões de ler, assim, pelo menos num futuro próximo, mas achei legal ter ganhado esse presente, porque já falei, ah, beleza, né? Já é algo que tá todo mundo comentando aí, vamos ver qual é que é. E os filhos da mãe sabem o que eles fazem. Tô falando isso porque foi uma leitura muito boa, a pessoa me indicou a primeira edição e comentou lá que se tivesse tempo era pra ler a segunda, que foi o que eu fiz, eu li as duas. Não vou entrar em detalhes da história aqui pra não dar spoiler pra ninguém que ainda não foi atrás e tem curiosidade, mas, cara, é uma leitura muito boa. É tão legal ver o Peter tendo essa vida de, sei lá, cara comum, assim, sem precisar ficar entrando em portais de universos alternativos, tudo, um negócio meio de volta ao básico, tendo uma vida ali quase como se fosse uma vida feliz, que a gente sempre quis que ele tivesse, o final feliz que o personagem merece. A leitura é muito boa. É muito, muito satisfatório ver esse momento do personagem. É curioso como ele, enfim, se conecta ao lado Homem-Aranha dele nessa versão. De novo, não vou entrar em detalhes para não dar spoiler para ninguém. Mas é bem curioso, eu achei interessante. Eu achei que, de modo geral, é até um tanto quanto atual, digamos assim. Os traços eu gostei bastante também. Ele tem um traço ali um pouquinho mais solto, mais irregular, quase como se fosse um pouquinho mais sujo, um traço mais sujo, e eu gosto bastante. Sei que não é todo mundo que gosta disso, desse estilo, mas particularmente eu gosto bastante. Enfim, foi uma leitura muito boa, foi uma leitura bem surpreendente. Como eu falei, né, eu não estava animado que parecia só mais uma isca da Marvel para atrair leitores que querem o Peter casado. Infelizmente, é uma isca que deu super certo. Mas, bom, eu acho que o que eu posso fazer é passar para frente essa recomendação que eu recebi. Então, agradeço aí a pessoa que me presenteou. Recomendo agora para vocês também. Deem uma chance aí, pelo menos para as duas primeiras edições do Homem-Aranha Ultimate de 2024. E, enfim, antes de encerrar aqui e anunciar a pessoa que eu tirei, queria só passar para desejar também um feliz ano novo para todo mundo. Bom fim de ano aí para vocês, que 2025 seja muito massa. Seguimos em frente e é isso. E a pessoa que eu tirei foi o Magaren. E o presente que eu dei para ele foi o ônibus do Homem-Aranha Superior. Brincadeira. Vamos lá, vamos ver qual que é o presente do Magaren. Presentei ele com algo que, na verdade, eu não lembrava se ele gostava ou não. Então foi meio que também uma, de repente, uma curiosidade minha e saber se ele gostava. De repente, era legal ele estar revisitando isso aí também. Pelo que eu vi nos stories, parece que ele gosta, hein? Que eu vi ele postando que tava consumindo essa indicação minha. Enfim, vamos lá. Com você, Magaren. Valeu, pessoal. Um abração e até 2025.
Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um Tweep. Não, peraí. Hoje eu não tô aqui pra apresentar nenhum Tweep View, se bem que faz tempo que eu não apresento nada mesmo. Enfim, hoje eu tô aqui pra participar do já tradicional, o amigo secreto aqui do Aracnofan. É, já perdi até as contas de quantos anos já faz que a gente faz essa brincadeira aqui entre os membros, amigos, participantes, etc. do site aqui. Como não, provavelmente o pessoal aí que falou antes de mim já explicou, a gente tá dando presentes, indicações, etc. E que serve pra vocês também, né? Então, enfim, o que o meu amigo secreto, que eu não sei quem é, apesar de alguém ter falado sobre essa série coincidentemente nessa semana que eu estou gravando esse áudio, eu não sei quem é ele, é meu amigo secreto, me recomendou o episódio 3 da nova série animada do Homem-Aranha, ou episódio 8, dependendo de onde a lista que você vê aí. Tem umas listas que o pessoal coloca ele como episódio 8, mas oficialmente ele é o episódio 3, que é A Lei da Selva. E eu vou dizer que essa série aqui é bem injustiçada. Ok, ela não é lá essas coisas, meu Deus, que maravilha, etc. Mas perto do que veio depois, tirando obviamente o espetacular Spider-Man, essa é uma série bem bacana. Eu curti, o pessoal tem meio birra com ela por causa da animação, etc. Mas admito que no começo ela é meio estranha mesmo, mas logo você acostuma, então é de boa, assim. Eu acho a história bacana, apesar de uma outra coisinha que eu não gosto efetivamente na série. Mas enfim, talvez a gente tenha oportunidade de falar sobre ela ano que vem aqui no Aracnofan. Mas enfim, sobre o episódio que ele me recomendou, ele é o episódio, como o próprio nome diz, Lei da Selva, você já deve imaginar, que é o episódio do Kraven e o Caçador. Não, pera. É o episódio que o Dr. Connors finalmente toma o soro do e vira aquele bicho feio que você já sabe, o lagarto. Meu Deus, oh meu Deus, quem será o lagarto? Eu não estou surpreso que o Dr. Connors é o lagarto. Enfim, mas é um... Eu vou admitir, vou confessar aqui que faz séculos que eu não reassisti essa série. Acho que a última vez que eu vi essa série eu tinha comprado na época que saiu o DVD, um pouco depois do lançamento dela, lá pro 2000 e lá vai bom, 5 talvez, não sei quando saiu o DVD. Pesquisei o DVD da nova série animada e vocês vão ver aí quando saiu. Foi quando eu assisti essa série pela última vez. Tirando um outro episódio aleatório, eu não lembro se já me ofereceram algum episódio deles nesses amigos secretos que a gente tem feito. Mas enfim, o episódio, ele, admito que ele demora um pouco pra acontecer as coisas. Tá bom, o Dr. Connors toma o soro logo no começo, etc. Mas pra efetivamente ficar aquela ladainha de quem é, faz um mistério, etc. O que será que o Dr. Connors fez, etc. Tem uma enrolação toda, mas é entendido a enrolação. Se vocês forem ver a ficha técnica do episódio... E da série como todo, mas do episódio efetivamente, ele tem o roteiro do Bendis, então vocês já imaginam que as coisas não acontecem nada. É 20 minutos de enrolação e 1 minuto que tá acontecendo alguma coisa. Mas enfim, eu gostei do visual do lagarto aqui, ele tá um lagarto bem, talvez um mais próximo do Iguana, que é o personagem lá dos quadrinhos. Mas ele é um bem reptiliano mesmo, eu curti. Tem uma subtrama paralela que vai ser ou tentar ser desenvolvido ao longo da série, que é o Harry tentando aceitar a morte do pai. Vale citar que essa série, pra quem não sabe, ela é como se fosse continuação lá do filme do Sam Raimi. Então, mas diferente do filme, aqui as coisas não giram só em torno da Mary Jane. Tem o Peter, tem o Harry também. E esse trio de personagens aí, eles vão ter muitas confusões durante a série. Mas o episódio em si, eu já enrolei muito. Eu tô parecendo... Eu critiquei o Bendis, mas tô fazendo a mesma coisa. Tô enrolando pra diabo aqui. Mas enfim, foi um episódio bem legal. Gostei de ter visto. Se a gente for gravar um Tweepcast sobre a série esse ano, talvez eu vá gostar de rever a série completa. Ou talvez não, quem sabe. Mas enfim, gostei desse meu presente que eu recebi. Foi bom. Espero que o David, que foi quem eu tirei, também gosto do que eu indiquei, porque eu estou meio afastado das coisas do Homem-Aranha. São poucas coisas que nos últimos anos me chamam a atenção. E uma das coisas que eu sempre indico, que eu sempre falo, foi isso que eu indiquei aí, que vocês vão ver a opinião dele sobre o que seja lá o que foi que eu falei. Enfim, vai lá. Vocês que acompanham a hora que eu não for mais tempo sabem que eu não sou muito fã do Natal, então... Mas enfim, mas pra quem gosta, pro céu, feliz Natal, feliz Ano Novo aí pro pessoal. E ano que vem o Aracnofan pode continuar, já depois desse 12, 13, 14, eu já perdi as contas de quantos anos ele tem, etc. Vamos embora, acabou, vocês já estão me ouvindo falar muito tempo, tchau, fica, vai ter bolo.
Pessoal, tudo certo? Me chamo David, então eu tô aqui pra falar do presente que o meu amigo secreto me deixou. é o Homem-Aranha, o Dia do Bolo. Então, ele é um fan-made, é um filmezinho de uns 8 minutos que está disponível no YouTube. É, ele tem um diferencial, ele se passa no... Assim, a temática dele é dos anos 60, então... A estética visual, carros, coisas assim. O Peter fala por um orelhão, assim, uma temática bem não explorada, assim, bem incomum, mas traz um charme assim, pro curto, assim, muito, muito legal. E é um curto assim, que traz muito da essência do personagem, por mais que ele seja curtinho, ele sabe representar muito bem o Homem-Aranha, a dificuldade de ser o Homem-Aranha e a forma de humor do Homem-Aranha. Então, assim, são coisinhas simples que fazem rir, que mostram a dificuldade num momento extremamente simples, que é o Peter conseguir pegar o bolo pro aniversário da Mary Jane. Então, é um negócio extremamente corriqueiro, totalmente normal, só que pelo fato dele ter a responsabilidade do Homem-Aranha, é o que traz a dificuldade, o que traz o humor, a forma como ele lidar numa situação simples, mas que se torna um problema pra ele. Então, assim, tipo, é um vídeo curtinho, bom de ver, assim, tipo, tá super bem feito, a qualidade, por mais que seja um fanmade, assim, tá altíssima, tá muito boa. Então, assim, recomendo pra quem quiser ver, assim, tipo, é um negocinho curto pra, ver enquanto tá almoçando, assim, ou até mesmo, tô fazendo alguma tarefa aqui, cansei, vou descansar 8 minutos. É um negócio que vale a pena encaixar, que vale a pena ver. E, então, aqui eu vou deixar o meu presente, ele é uma animação da Lego, é o Lego Super-Heróis da Marvel, Sobrecarga Máxima. Então eu vou estar deixando esse presente como principal. O presente extra, ele fica então aí para se a pessoa conseguir jogar o Homem-Aranha de Play 1. Comecei a rejogar e pela nostalgia precisei recomendar. E o meu grande amigo aí, vamos estar revelando, é o Eric. Então tá, pessoal, um grande abraço, um Feliz Natal para todos. Até a próxima.
Bem, então estou de volta aqui agora, encerrando o programa, né? E para comentar um pouquinho aqui sobre o que eu tirei. Então, a minha indicação, ou melhor, o que indicaram para mim foi o primeiro filme Lego da Marvel, que é o Maximum Overload, né? O Sobrecarga Máxima, que saiu lá em 2013. Então, o filme ele saiu pouco depois, um ano depois ali do lançamento do primeiro Vingadores. E isso fica bem claro, até porque tem várias referências aos Vingadores, né? A mansão do Tony Stark em Malibu, enfim, várias cenas que passaram no filme, vários diálogos, tipo o Hulk zoando o Loki, tem várias coisas ali, mas com diferencial que tem Homem-Aranha, Doutor Octopus, Venom e etc, né? É uma produção Lego mais antiga, mas mesmo assim ela tem a antiga, entre aspas, né? Não é tanto tempo atrás assim. Mas ela já tem muito daquele humor Lego, né? Aquele humor que é bem característico da saga aí. Dos produtos da saga. Dos produtos Lego, né? Os jogos, enfim. Cara, eu gostei, eu achei legal. É divertido, né? É engraçado. As coisas é bem curtinho, tem 20 minutinhos só. Inclusive, se alguém quiser assistir, pelo menos no momento que a gente tá gravando, tá no Prime Video, né? Lá dá pra ver dublado e tal. Inclusive a voz do Homem-Aranha do Felipe Grinan, que é o mesmo que faz aí o Bios do Dragon Ball e outras coisas. Tá interessante ver ele dublando. Mas enfim, eu gostei. Pra pessoa que me indicou, eu agradeço, foi uma experiência legal. E eu achei interessante que tem vários outros filmes Marvel, né? Filmes Lego Marvel. Acho que tem uns 10 mais ou menos que saíram desde 2013 até 2024. Então talvez eu eu dou uma chance aí depois pra assistir. Bom, então já que eu tô encerrando o programa, né, eu quero aproveitar para, além de agradecer o que me indicaram, eu quero agradecer a todos os ouvintes, né, por terem acompanhado a gente aí ao longo desse ano. Foi um ano de muitas mudanças que a gente tentou fazer aqui no site. A gente fez aqueles testes, né, de transmitir os podcasts pelo YouTube, né? A gente testou ali por uns 6 meses. Agora a gente está analisando os resultados, né? Inclusive, se você sente falta, comente, né? Porque é bom a gente saber que as pessoas gostam ou não gostam e tal. Mas queria agradecer a todo mundo aí que continuou fiel, ouvindo, né? A gente fez algumas mudanças, igual eu falei, mas é sempre para melhor, né? Para tentar fazer, mesmo que seja numa quantidade menor, numa qualidade melhor, né? Eu acho que ter mais qualidade é melhor do que quantidade, né? E não só isso, né? Todo mundo que tá ali com a gente no grupo do WhatsApp, do Facebook, nas nossas redes sociais, aquele velho clichê, né? O que a gente faz é pra vocês e tal, e realmente é, né? A gente faz porque a gente gosta e faz porque a gente sabe que tem alguém do outro lado ali interessado, né, em ouvir e tal. Então, a gente agradece, né, por vocês estarem sempre ajudando. Eu também, particularmente, agradeço a todo mundo aqui da equipe, né? Porque é um projeto que, se não tiver gente junto, apoiando, o negócio não vai pra frente. Então, valeu. E, enfim, falei demais lá no início e agora. Então, boas festas pra todo mundo. Um feliz 2025. Que dê tudo certo pra todo mundo aí. Que tudo saia da melhor forma. Beleza? Então, é isso aí. Até mais!